Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Programa Entre Laços, essa parceria com a Oncoclínica. E eu estou recebendo o doutor Flávio de Paula Moraes, cirurgião oncológico. Doutor, já esteve aqui no início dos trabalhos, na apresentação, e hoje está aqui. Muito obrigada pela presença. Tudo bem? Seja bem-vindo.
Agradeço muito aí o convite. Fico muito feliz em vir aqui à rádio tirar as dúvidas, né, das pessoas.
O doutor é daqui mesmo? Nasceu aqui ou é de outro estado? Porque existe essa realidade também, né? Uns são daqui, outros não são, né?
Eu sou de Brasília, né? Brasília? Morei lá até os 20 anos, mas eu fiz faculdade aqui.
Ah, é?
É, fiz aqui na UFGD, fiz medicina aqui na UFGD e fiz minha residência fora, né? Fiz em São Paulo, em Barretos. Minha formação de cirurgião oncológico é de Barretos. Mas aí eu voltei pra cá. Gosto daqui, eu me sinto um douradense praticamente.
Você se sente douradense? É. E quanto tempo faz que já se formou?
Ah, vai fazer. Esse ano acho que 9 anos.
9 anos? É. Mas clínica vem... ou já como oncologista?
Não, porque a formação, é formação da faculdade tem 9 anos. É, como cirurgião tem 3 anos.
Tá certo. Escolheu dourados mesmo pra ficar.
Isso.
Tá certo, faz parte do grupo do doutor Haroldo, né?
Exato, a gente trabalha junto.
Isso mesmo. Muito bem, então seja bem-vindo. E esse chamado que Deus te deu, então, que bom tê-lo aqui conosco. Ô, doutor Flávio, qual é o tema de hoje?
Hoje nós vamos falar sobre o câncer colorretal.
Certo. Tá. Então, já posso perguntar logo. O que é o câncer de colorretal e quais as causas?
Isso. O câncer colorretal, ele é o câncer, né? Ele é o tumor maligno do intestino grosso propriamente dito, né? O que consiste o intestino grosso? Ele é o cólon, né, mais o reto, tá? Ele fica digamos a parte final do trato digestivo, né? Ou seja, é a região onde é formada as fezes, onde existe a absorção de água e a formação das fezes propriamente dito.
Sim.
Tá? Então ele é a proliferação, né, descontrolada de células dessa região, desse órgão do nosso corpo.
Essa
que é
a causa.
O intestino grosso. Isso é uma definição, digamos,
uma
definição genérica do que é o câncer colorretal. Agora, as causas.
As causas. Né?
As causas, assim, basicamente ele é causado por questão ambiental, tá? A questão hereditária. E é uma questão de hábitos de vida, né? Mas o que a gente sempre bate na questão alimentar, né?
Ah, é?
Ele é principalmente o fator de risco principal dele, é a questão alimentar, principalmente o consumo de carnes vermelhas processadas, né? Que é presunto, mortadela, salsicha.
Isso contribui? Tipo
de, isso contribui, é um fator de risco. O consumo excessivo de carne vermelha, o que eles consideram aí, alguns estudos, não muito exato, mas acima de 300 gramas aí de carne por dia, né? Poderia ser considerado um fator de risco. Outra questão é a hereditariedade, né? A gente sabe que existem alguns genes que podem predispor ao câncer colorretal, principalmente em jovens. Tá? Então, o fator da hereditariedade, ele contribui muito para pessoas jovens que possuem esse tipo de câncer.
Certo.
E a outra questão é a obesidade, tá? Isso aí já é conhecido, né? Já é bem estudado que a obesidade é um fator de risco para o câncer colorretal e o tabagismo também.
É. Tem cura?
Tem cura, principalmente quando diagnosticado em fases mais precoces, tá? O que a gente chama em uma fase mais inicial. Tá? Quanto mais inicial a gente consegue fazer esse diagnóstico, maior a chance de cura. Agora, quando você faz um diagnóstico em fase tardia, principalmente em casos em que a doença já está, digamos, disseminada, né, já está fora do intestino, aí a chance de cura já diminui bastante.
E os sintomas que a pessoa começa a sentir para que ela procure o médico?
Então, o sintoma principal é a perda de sangue nas fezes. Digamos, uma anemia que a gente não sabe exatamente de onde vem, uma anemia e sem uma causa aparente, ou o sangramento nas fezes, isso chama muita atenção. E aí outros sintomas é a dor abdominal, uma dor tipo cólica, a dor ao evacuar, tá? Uma dor quando você vai ao banheiro, né, tentar evacuar e sente dor, uma dor na barriga. Outra questão, em alguns casos, é a perda do apetite, tá? E a fraqueza e a perda de peso também. Todos esses são sintomas que chamam a atenção.
Tá. E os exames para ver a prevenção? Existe um exame que a pessoa pode fazer para ver se não está começando?
Exato. O principal exame é a história clínica, você conversar com o paciente e você vai conversar com o médico e o médico vai suspeitar a partir desses sintomas que você sente. Agora, em relação a um exame complementar, tá, principalmente a colonoscopia. Porque ele é um exame que vê, né? Ele vai, é uma câmera, né? A colonoscopia ela é uma câmera bem pequenininha, flexível, que o médico faz um exame, né? Sob sedação, ele introduz essa câmera através do ânus e ele vê todo o intestino grosso, tá? E essa câmera ela consegue visualizar a lesão e também consegue fazer uma biópsia, ou seja, você tem uma documentação patológica, né? Você consegue ver o tipo de doença que é esse tumor. Então você consegue tanto visualizar quanto retirar um pedaço dele para fazer um diagnóstico de certeza.
Tá, isso é para homem e mulher, né?
Para homem e para mulher, independente do sexo.
E a faixa etária?
Então, nos casos adquiridos, é principalmente pacientes acima de 50 anos, tá? É uma faixa etária de maior risco. Agora, para pacientes que têm história familiar, ou seja, tem um parente de primeiro grau, principalmente, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, aí geralmente a gente recomenda uma investigação, geralmente 10 anos antes da idade que esse familiar teve a doença. Ou seja, se você teve um pai que teve com 40 anos, tá? Essa doença, você como um filho, você, digamos, a partir de 30, 35 anos, tem uma certa tolerância, você começa a sua investigação, uma prevenção.
Tá. E o diagnóstico e tratamento, você já até tocou nesse assunto.
É, isso. O diagnóstico, ele é feito, né, principalmente através da biópsia da lesão, né, através da colonoscopia. Ou uma retossigmoidoscopia, se for uma lesão mais, digamos, mais baixa, né? Ou seja, mais pro reto, né? E a partir desse diagnóstico de confirmação, você vai fazer o estadiamento. O estadiamento é a gente avaliar se a doença está restrita ao intestino ou se ela está fora do intestino, ou seja, está disseminada, ou seja, está com metástases. Tá? Então, isso é o que a gente chama do estadiamento. Tá, e aí, dependendo desse estadiamento, você ou vai para cirurgia direto, ou você faz uma quimioterapia antes.
Então pode passar também pela quimio.
Exato, o tratamento ele é multidisciplinar. Certo. Ele envolve a cirurgia, ele envolve a quimioterapia e envolve a radioterapia também, principalmente para os tumores de reto. Porque, como eu falo... A questão é, por exemplo, o reto ele é a parte final ali do trato digestivo. E existem alguns músculos que controlam os esfínteres do reto, que é o que controla a nossa vontade de evacuar.
Certo.
Tá? Às vezes a lesão ela acomete essa musculatura. Então a gente se utiliza de um tratamento que a gente chama de neoadjuvante, é um tratamento, digamos, antes da cirurgia, que é para tentar, às vezes, preservar essas estruturas, para a pessoa não perder esse tipo de musculatura, né? Porque acomete muita qualidade de vida. O paciente pode ficar incontinente, pode perder a potência sexual, porque ali passam nervos, os nervos que inervam a bexiga, né? Inervam a região genital, a musculatura que controla a nossa vontade de evacuar. Então, assim, uma cirurgia que a gente às vezes precisa fazer uma ressecção radical, você pode, às vezes, comprometer essas estruturas.
Então, pode ser que ela tenha uma vida normal, pode ser que não.
Pode ser, exatamente. Aí, por isso que entra
na maioria das vezes. É sucesso?
Então, aí depende do estádio.
Do estado que está o câncer.
Em que você diagnostica esse câncer. Tá? Por isso que a gente se utiliza desse armamento da quimioterapia e da radioterapia. Como eu estava comentando, você tem o tratamento neoadjuvante, que é um tratamento, digamos, antes da cirurgia propriamente dita, que se utiliza, se faz com radioterapia e quimioterapia antes, principalmente com os tumores de reto. Tá? Porque é na tentativa de preservar essas estruturas nervosas e musculares, tá? que é muito importante para a qualidade de vida. Né? Se você vai fazer uma cirurgia e resseca uma dessas estruturas, a qualidade de vida do paciente depois é muito ruim. O paciente pode ficar impotente, ele pode ficar com a bexiga solta, né? Pode ficar perdendo urina, ele perde o controle da evacuação, pode ficar incontinente, pode ficar com uma diarreia crônica. Por isso que a gente é muito importante essa avaliação multidisciplinar antes de iniciar o tratamento. Por isso que é muito importante o estadiamento correto.
Tá. Mas as pessoas, mesmo que não esteja sentindo nada, ela deve procurar o médico para fazer um exame?
Aí entra na questão do rastreamento.
Prevenção.
A prevenção. O rastreamento é você fazer um diagnóstico, digamos, em paciente assintomático. Esses pacientes que não sentem nada. Aí, qual é hoje, a atual recomendação? É geralmente uma colonoscopia a partir dos 50 anos. Para a pessoa que não sente nada, não tem história familiar, a partir dos 50 anos está recomendada a fazer pelo menos uma colonoscopia. Para pacientes com história familiar, aquilo que eu comentei, né, de fazer pelo menos 10 anos a 5 anos antes da idade que o familiar que teve a doença fazer o exame antes. Mas, em geral, é isso. Outro exame que pode ser feito, que é um exame bem mais barato do que a colonoscopia, é a pesquisa do sangue oculto nas fezes. Que é um exame de fezes, né, normal, mas você verificar se tem sangue.
Já ajuda muito.
Que esse qualquer posto de saúde faz. Digamos, é um exame muito mais barato. Mas é um exame, digamos, mais inespecífico. Assim. Tá? É um exame que... Ele é um exame que, digamos assim, ele veio com sangue e... Você está autorizado a fazer uma colonoscopia, mas ele por si só ele não é diagnóstico, não é. É só mesmo para rastrear.
Muito bem.
Onde tem informação, tem prevenção.
Estamos com o Dr. Flávio Paula Moraes, cirurgião oncológico, estamos falando sobre o câncer retal. Doutor, tem aí uma estatística que o senhor gostaria de passar para nós?
Isso, eu vou passar aqui. A estatística é uma estimativa do INCA, né? Que eles divulgaram esse ano de 2018, porque o câncer colorretal, principalmente em mulheres, ele tem aumentado a sua incidência.
Por quê?
Principalmente devido a esses fatores, né? A questão alimentar e também devido a um fator que antigamente o segundo maior incidente em mulheres era o colo de útero, né? Em algumas regiões aqui do país, principalmente região centro-oeste, sul e sudeste, o colo de útero tem diminuído e o colo retal tem aumentado. Então, nessas regiões, o câncer colorretal ele tem sido o segundo mais incidente,
tá certo,
em mulheres, perdendo apenas para o de mama. Então, para você ver assim, a importância de se conversar sobre esse assunto, de se comentar sobre sintomas, sobre prevenção, porque às vezes tem alguém, né, escutando essa,
claro,
conversa, chama atenção para procurar ajuda, né?
Isso mesmo.
Mais informação, mais vida.
Gostaria de falar de estatísticas, né? Alguns dados importantes.
Isso, eu só separei aqui, né? Porque essa é uma estatística recente, como eu comentei, e teve essa mudança.
Importante para nós sabermos.
Tá? E então, a partir do momento que ele tirando, lógico, os cânceres de pele, que são os mais incidentes, né? Os de pele não melanoma, como eu comentei, em algumas. regiões do país, ele tem se tornado o segundo mais incidente, o câncer colorretal. Então, daí a importância de se discutir.
Exatamente, dialogar.
Então, aqui, assim, só comentando aqui, são estimados para esse ano, né, 17.380 casos, tanto em homem quanto em mulher. Tá? Não, são 17.380 em homens, mais 18.890 mulheres, casos novos estimados para esse ano.
Muita gente, né?
Muita gente, ou seja, dá quase 40 mil casos. Aí aqui ele cita, né, que em homens é o segundo também mais frequente na região sudeste, sul e centro-oeste. Apenas aqui enfatizando a região centro-oeste, que é a nossa região, né, 16,95 homens para cada 100 mil pessoas. Ou seja, a cada 100 mil habitantes, 16 homens vão ter, a cada 100 mil homens, 16 vão ter câncer colorretal. E em mulheres, né, na região centro-oeste, a cada 100 mil mulheres, 17,9 mulheres, né, 18 mulheres vão ter câncer colorretal. Então, ou seja, apenas enfatizando que, principalmente em mulheres, ele tem aumentado aí a sua incidência. E nessas regiões até passou o câncer de colo de útero. Você vê, assim, como
a incidência está grande.
Como tá grande, exato. A gente, né, agradece muito poder vir aqui, né, esclarecer essas questões, que é um problema de saúde pública. Tá? E a gente sempre reforça: qualquer alteração no hábito intestinal, qualquer pessoa que tenha uma alteração, perceba algum sangramento, alguma alteração de hábito intestinal, ou está com muita diarreia, ou está com o intestino preso, está constipado, como eu comentei aí, na parte dos sintomas. Procure o médico, né, o seu médico de confiança, ou procure um oncologista para poder fazer esse diagnóstico, porque quanto antes você fizer o diagnóstico, melhor, né, maior a sua chance de cura, maior a melhor a sua evolução, melhor a chance de você sair de um tratamento sem sequelas, tá, e melhor a sua qualidade de vida. Então a gente sempre reforça essa questão da prevenção também. Tá. Como um fator que eu acabei esquecendo de comentar, são pacientes que têm doenças inflamatórias do intestino, que é a doença de Crohn e as colites ulcerativas, né, ou as colites em geral. Alguns esses pacientes, eles também têm uma maior chance de serem portadores de câncer colorretal. Então, isso aí também está indicado uma prevenção mais precoce, digamos aí, antes dos 50 anos. Mas a gente chamar atenção para essa questão da prevenção, e qualquer alteração no hábito intestinal, um sangramento, uma dor abdominal, ou alguma coisa diferente que se perceba aí, né, na questão do funcionamento do intestino, procurar o seu médico de confiança ou oncologista para que a gente, né, dê o encaminhamento, né, faça a investigação correta, o tratamento correto, e que você saia com o melhor desfecho possível.
Esse é o mais importante.
Exato.
Né? Sair com um desfecho melhor. Né?
Melhor desfecho, exatamente. Né? Então, esse trabalho assim que vocês fazem é muito importante, que é um trabalho de conscientização, né, da população. Então, eu, por exemplo, eu sempre defendo o rádio, né? Eu sou um defensor do rádio porque eu não costumo assistir televisão. Meu maior meio de comunicação é o rádio, andando de carro.
Que bom!
Então eu sempre defendo que o rádio, ele chega a um número de pessoas, às vezes, maior do que o que a gente imagina.
Não temos noção, né?
É, exatamente. Então, esse trabalho de vocês, ele é importantíssimo. Porque,
tá certo.
Né, quantas pessoas vocês não veem ali com o radinho ligado, trabalhando dentro de casa, né? E
hoje pela internet,
pela,
né,
internet
também, né?
Né, então... É muito importante isso que vocês fazem.
Tá certo. Então,
pra gente é sempre gratificante vir aqui e poder compartilhar esse conhecimento.
E que bom que a rádio tem profissionais como você para levar as informações.
Ah,
muito obrigado, tá?
eu que agradeço.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.